Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Se o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu!
Fala, torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E hoje não é um bom dia para o torcedor palmeirense. O Palmeiras perdeu para o São Paulo no Allianz Parque na última quarta-feira, um jogo que deu tudo errado para o planejamento de Abel Ferreira. A gente vai debater um pouco dessa decisão do Abel de poupar os titulares no clássico, o desempenho do time. Há mais uma polêmica envolvendo o Luiz Adriano, a repercussão entre os diretores, né, a torcida palmeirense dessa derrota. Então, eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Leandro Boca e Thiago Ferri. Boca, não tem como não começar sem ouvir tua palavra, cara. O que que representou, o que foi o Palmeiras e São Paulo?
Família Palestrina, Felipe Zito, Thiago Ferri, é sempre um prazer estar aqui no podcast do GE. Ainda bem que nós estamos gravando esse podcast hoje, dia 18 de novembro, às 16h40, e não ontem, pós-jogo. Porque para quem viu o meu vídeo no GE, eu fiquei revoltado, eu mantenho a mesma opinião de tudo que eu falei naquele vídeo, mas claro, hoje com a cabeça fria, hoje conseguindo pensar... uma falta de respeito à maneira, uma falta de respeito com o torcedor, a maneira como Abel Ferreira encarou o clássico contra o São Paulo. Isso não significa, e vale a pena eu falar isso desde já nesse podcast, no começo da gravação desse programa, não significa falta de apoio para o dia 27, não significa que eu não acredite na Libertadores, não significa que eu vou apoiar, inclusive, o Abel Ferreira e muito no comando do Palmeiras. Eu só não apoio mais o Daverson. O Luiz Adriano, perdão. Impossível, tá? Mas nós vamos falar sobre isso depois. Agora, quando eu vi a escalação do Palmeiras ontem para enfrentar o São Paulo, eu já não gostei. Eu pensei, pô, não é possível. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo na Libertadores daqui uma semana e meia. Dá para poupar contra o Fortaleza, dá para poupar contra o Galo. Agora nós vamos enfrentar um grande rival dentro de casa, com mais de 30 mil pessoas no estádio. O Juventude vai jogar, o Juventude inclusive ganhou o jogo. O Palmeiras pode afundar o São Paulo e deixar o São Paulo próximo à zona de rebaixamento. Vai Abel e escala o time reserva. Não dá para minha cabeça. Então eu fiquei realmente revoltado, achei uma falta de respeito. Não se faz o que o Abel fez ontem. Quando ele saiu ainda do gramado, para não tomar cartão, tá de brincadeira, cara. Se controla e não toma cartão. Você é líder do time, cara. Você é líder do time. Eu preparo atletas de fisiculturismo. Se eu tenho algum problema, eu vou virar as costas pro meu atleta. Tá tudo errado. Então, revoltado, chateado, só que hoje de cabeça fria, eu até fiz uma postagem sobre isso, hoje de cabeça fria, vira a página, é Libertadores, é o foco. Agora, levantar o São Paulo não dá, né? Pelo amor de Deus.
Thiago Ferri, eu queria saber da sua opinião, como é que você viu o Palmeiras e São Paulo, as decisões do Abel, Luiz Adriano a gente deixa mais para frente, mas... essa opção, né, de jogar com reservas, um time com o Matheus Fernandes, com o Jorge, voltando de lesão, uma escalação estranha, né?
Olá, Zito, Boca, a quem ouve o podcast. Olha, foi estranha. Primeiro, assim, o Abel foi muito enfático na entrevista de que ele tem um plano e que esse plano já deu certo antes e que confia no plano. Não tenho dúvidas de que isso foi pensado por conta da final. Tem toda uma questão de recuperação física dos jogadores. Não discuto isso. Eu não discuto que, de fato, tinha um plano. O Abel pensou, foi pensada essa escalação, projetando o jogo do dia 27 para deixar o elenco na melhor condição para o dia 27. Eu não concordo com a forma como foi feita. Porque, é como o Boca falou, era um jogo que tinha um apelo importante para o palmeirense. E muito palmeirense tratava esse jogo provavelmente como a despedida do Brasileirão. Para o palmeirense, o Palmeiras jogava esse jogo em casa, na cabeça do Palmeiras, vence o São Paulo, dificultava ainda a luta do rival contra o rebaixamento, e aí começava a pensar só na Libertadores. Tudo bem, aí você tem 10 dias, né? Você pode argumentar, é muito tempo sem jogo, talvez seja necessário colocar alguns jogadores contra o Fortaleza agora no sábado, tudo bem. Tudo isso entra na equação. Mas o problema é que o Abel, ele foi frio demais. E isso é bom, porque o Abel fala, sou pago para tomar as minhas decisões, mas eu acho que foi uma frieza ao extremo. E aí isso entra o fato de que ele é um cara português. Ele não conviveu com essa coisa da torcida aqui, dessa importância. Mas era nítido que tinha um peso esse jogo a partir do momento que você vê que o Palmeiras vendeu 33 mil ingressos antes da partida começar. O Palmeiras não colocava 30 mil pessoas no Allianz Parque desde outubro de 2019. Então era um jogo com apelo. Era um jogo que a torcida queria ver a equipe, até uma recuperação depois do jogo com o Fluminense, enfim. Mas aí o Abel entrou toda essa questão do planejamento para a Libertadores. E aí ele fez escolhas que eu não concordei. Primeiro ele colocou um ataque que eu acho que não foi um ataque rápido do Luiz Adriano, que a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, antes mesmo da substituição, ele está numa rotação totalmente diferente, ele já é um cara que... É difícil você imaginar que dê para contar com ele em algum momento que precise, que importe, porque em campo ele não está entregando, ele não está fazendo, tá fazendo muito pouco em campo. O William jogando como um ponta, ele até rouba algumas bolas, ele é um cara que ele é esperto, né, naquela marcação-pressão, mas o time não tem aquela desenvoltura, aquela agressividade que tem quando vinha jogando com o Dudu, com o Rony, com o Veiga, com o Scarpa. E aí a escolha do meio-campo, muito ruim. Não gostei também da ideia de jogar com Patrick, Danilo e Matheus Fernandes, que foi até jogar um pouco mais adiantado e foi mal. Então, tem um plano. Eu até escrevi na análise, quem não leu ainda, eu sugiro que leia. Eu coloco que o Palmeiras tentou diminuir o tamanho do clássico por conta da final e aí acabou tendo um peso inverso, que gerou um peso maior, um jogo que não era para ter essa relevância, tanto que a gente está debatendo até agora as escolhas do Abel. Mas o que isso influiu para o final? Muito pouco, em todos os sentidos. Inclusive porque os jogadores reserva que você fala, pô, esse cara vai entrar para tentar colocar uma dúvida na cabeça do Abel, ninguém colocou. A situação foi horrível, eu acho que não gera tanto impacto, mas faltou para o Abel, acho, ter essa sensibilidade um pouco maior de não tirar tanto o peso do jogo como ele acabou tirando, de tirar todo mundo, todos os prováveis titulares, exceto o Everton, da equipe titular.
E acho que serviu também para o torcedor. A gente recebia muita pergunta, por que o Matheus Fernandes não joga? É injusto até fazer uma avaliação que o cara é bom ou ruim por causa de um jogo. É um jogador que sempre foi muito promissor no Palmeiras, mas há muito tempo não joga, né? Então tem toda essa questão, toda essa necessidade de recuperar espaço, mas ele fez uma partida muito ruim. E pegando ainda outros exemplos do time. Ah, não, o Renan tem que jogar a final contra o Flamengo. O Renan foi muito mal. O Jorge pode colocar uma dúvida. Não, o Jorge não vai colocar uma dúvida na cabeça do Abel. É muito... Acho que serviu um pouco para isso. Se tem alguma coisa, um lado positivo, acho que o Palmeiras sai desse clássico com o time mais definido ainda para enfrentar o Flamengo. Porque, como o Thiagão falou, ninguém colocou dúvida em nada na cabeça do Abel. Pelo contrário. Não dá para esperar um Palmeiras muito diferente do que vinha jogando com um desempenho tão ruim, né? Ninguém colocou dúvida na cabeça do Abel. O Palmeiras não funcionou em praticamente nada, né? O São Paulo dominou do início ao fim, o Palmeiras tentou melhorar com a entrada dos titulares, e aí que você mostra que o planejamento deu tudo errado, né? Ô Boca, como é que é o planejamento agora? A gente até debateu bastante sobre quando o Palmeiras deveria começar a poupar, e a gente começou, a partir do próximo sábado deve ser o momento, e a gente foi surpreendido com a escalação reserva contra o São Paulo. Acho que na cabeça da comissão, do Abel, o jogo talvez contra o Fortaleza fosse até mais importante do que o jogo contra o São Paulo, por ser um confronto direto. Então a gente não consegue nem... Não estamos entrando na parte de rivalidade, né? Acho que da parte matemática de pontuação, talvez o jogo contra o Fortaleza fosse mais importante. Mas e agora? Aumentou a responsabilidade de um resultado positivo contra o Fortaleza ou esquece tudo de uma vez só e só pensa no Flamengo?
Ô Zito, cara, agora esquece tudo. Eu vou ser muito sincero com você, cara. Se o Palmeiras entrar titular contra o Fortaleza por ser um confronto direto, entre aspas, pelas primeiras posições, eu vou ficar puto. eu vou ficar puto, porque eu garanto para você, Zito, você pode pegar 90% da torcida do Palmeiras, 90% para mais prefere ganhar do São Paulo do que do Fortaleza nessa situação. Não adianta falar que não, cara. O jogo de despedida, o Ferri usou bem as palavras aqui, o jogo de despedida do Campeonato Brasileiro foi ontem, tá? O jogo contra o Fortaleza, contra o Galo, nem se fala. Contra o Galo tem que entrar o sub-15, entendeu? Acabou. Ganhando ou perdendo do Fortaleza, ganhando ou perdendo do Galo, muito difícil ganhar do Galo, enfim, na partida que talvez valha o título deles, ganhando ou perdendo desses dois clubes, o foco é o dia 27. O planejamento do Palmeiras agora, já eu falou que eu tenho um plano, se o plano é a Libertadores, que dê certo agora esse plano, cara, não dá, que se dane o jogo com o Fortaleza. Se entrar titular com o Fortaleza, eu vou ficar bem puto, cara, sem brincadeira. O Marcão fez um post ontem, vocês viram falando sobre isso?
Exatamente, deu uma bela cornetada no Abel. Falando, Abel, contra o Fortaleza que é clássico, né? Aí depois fez um texto explicando ali, acho que faltou a sensibilidade de clássico. E agora eu quero ouvir a palavra de quem esteve no Allianz Parque, participou desse evento, viu como foi o clima da torcida do Palmeiras, o ambiente todo que virou esse clássico. O Allianz Parque, com um ótimo público mais uma vez, depois de muito tempo, né? Então acho que o torcedor queria muito ver o desempenho do Palmeiras, um bom desempenho contra o São Paulo, e saiu frustrado. Fabrício Crepaldi, por favor, bem-vindo, e fale sobre como foi o que você viu da reação do palmeirense no estádio nesse péssimo choque rei. Pro Palmeiras, né?
Boa tarde, Felipe Zito. Boa tarde, Boca. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um prazer para vocês estar aqui comigo.
E eu estou... Há controvérsias.
Oh, só uma pergunta para você, Fabrício Crepaldi. Você brigou com o Thiago Ferri?
Eu não, por quê? Ou eu não sabia.
Fui cortado.
Não tá sei.
Folga?
Viu? Aí, viu?
Peraí.
Estou aqui.
Você não tá de folga?
Estou aqui. Então tô em casa. Bom. Tô em casa e queria falar sobre o jogo. Aí
eu não tava vendo a galeria completa aqui, aí eu esqueci. Peço desculpas, então um abraço para Thiago Ferri também. Eu... Posso falar sobre o que aconteceu ontem? Foi uma noite muito decepcionante no Parque Antártica, Palestra Itália, Allianz Parque, né? Porque todo mundo esperando o time titular em campo, clássico, para afundar o São Paulo de vez. Muita expectativa, estádio lotado depois de muito tempo, e a torcida ficou revoltada com razão pelo que foi feito. Com certeza vocês já falaram sobre isso, né? Mas uma atuação tenebrosa do Palmeiras, uma partida horrível. E muitas vaias. Eu achei legal que no final do jogo a torcida não vaiou, aplaudiu o clube, né? Assim, ficou gritando Palmeiras e tal, não teve xingamento, xingamentos apenas a Luiz Adriano, mas foi um ambiente de total insatisfação, com toda a razão do mundo, porque foi uma noite terrível, foi um negócio horroroso, foi péssimo.
Fabrício, você fez as atuações, né? Quem foi o pior em campo para você?
Cara, futebolisticamente falando, para mim foi o Matheus Fernandes, porque ele foi escalado como meia, sendo que ele é volante, mas ele não joga como volante, porque ele não joga, não fazia uma partida
ele não tem nada nesse momento.
E aí ele ficou completamente perdido, a criação do Palmeiras foi nula, completamente nula, ele não ajudou a marcar, ele estava perdido, você via lá de cima, ele não sabia para onde ele ia, a bola estava de um lado, ele saía correndo, a bola ia para o outro lado, ele saía correndo, ele não sabia o que ele estava fazendo naquela função. Então, e o que ele conseguiu pegar na bola, ele errou. Até eu acho que eu coloquei no Twitter isso, quando tinha 55 minutos de jogo, ele, que era o meia de criação do Palmeiras, tinha 10 passes certos no jogo. E o Marcos Rocha, os zagueiros, tinham 35, 40, assim, para ter uma ideia de como ele não participou do jogo. Mas eu acho que pior ainda que ele foi o senhor Luiz Adriano, que aí, além da questão futebol, que ele errou praticamente tudo que tentou, mas ele não pegou na bola, né? Ele não encostou na bola praticamente. Ele não demonstrou nenhuma vontade. É, sim, a falta de vontade dele no jogo foi um negócio assustador. Teve um lance que o Wesley cruza, a bola passa, acho que pelo Miranda, e se ele tem um pingo de vontade, não precisava de muito, era um pingo de vontade, ele saía por trás do Miranda e teria uma grande chance de fazer o gol, mas não foi, ele não demonstrou assim, nenhuma vontade de estar em campo. Então, para mim, o Matheus Fernandes foi horrível, mas pelo combo todo, o Luiz Adriano é igual ou pior que ele.
Eu tava, enquanto você estava falando, até fiquei observando, o semblante do Boca mudou. É quando você falou Luiz Adriano. Boca, Luiz Adriano.
Tchau. Rua, paga para sair. O Palmeiras pode pagar para ele sair. Paga o 13º, obrigado, e sai. Vaza. Não tem papo. É a melhor opção que nós temos para a posição. Não interessa. Não interessa. Acabou totalmente o respeito com a camisa do Palmeiras. O Luiz Adriano é uma formiga perto do mundo que é o Palmeiras. Uma formiga, senhor Luiz Adriano. Uma formiga. Você é um pernilongo perto do planeta Terra que é o Palmeiras. O senhor não é nada. Quem ele pensa que é, cara, para tratar a torcida dessa forma? Juro, quem que esse cara pensa que é? Não dá, fiquei revoltado, cara. A forma como ele saiu, o meu irmão tava no estádio, cara, e ele me ligou depois, antes da gente fazer nossa live. Cara, é um absurdo a maneira como o Luiz Adriano age com a torcida. E é engraçado porque, assim, é um cara que, pô, brilhou com a camisa do Palmeiras, meu. É um cara que fez uma temporada 2020 brilhante. Era um titular absoluto, é um cara que fez muitos gols, é um cara que ganhou títulos. Pô, tá em uma fase, cara, pô, respira fundo ali, velho, espera a fase passar, porque o futebol é cíclico mesmo. O Bigode não tá em boa fase. O que é a temporada de 2021 pro Bigode? É horrível. Só que é o William Bigode. O William Bigode, se ele for no meio da torcida agora, a torcida, cara, quer abraçar o Bigode. Porque é um cara que, pô, jogou no arquirrival do Palmeiras, e é um cara que a torcida do Palmeiras acha o máximo, cara. Quer dar mais oportunidades, acha que o William enxerga. O Luiz Adriano, cara, se ele passar na frente do Palmeirense, o Palmeiras tem diarreia, cara. Não dá. Horrível, péssimo, fora, vende, dá, sei lá, doa.
Tiagão, a gente falou, né, no último podcast que ele tava... Que a gente não via, né, uma sequência de Luiz Adriano no Palmeiras, porque ele tava cumprindo todos os protocolos de um cara que tá em reta final de passagem pelo clube, né? E me surpreende a postura dele mais uma vez, porque parece que ele acha que ele tá fazendo tudo certo, né? Porque ele acha que ele tá rendendo super bem, aquela coisa de jogador atacante marrento, pode me xingar que eu faço, eu resolvo, chama a responsabilidade. E ele não tá, né? Não tá chamando a responsabilidade, não tá resolvendo. E eu não vejo como ele ter sequência por muito tempo no Palmeiras, né?
Ah, eu também, depois dessa, é uma sequência, cara, que bem inexplicável para um jogador com a idade que ele tem, com a experiência que ele tem. Quando o primeiro jogo com o público contra o Bragantino, teve o fato de que ele teve uma discussão ali no banco, depois ele também xingou um torcedor, em que ele disse que depois estavam ofendendo a família dele, que ele não tem sangue de barata, que ele não faz corpo mole, tudo bem. Teve esse primeiro caso. Depois tem o jogo com o Sport, em que ele faz o gol e pede para a torcida fazer silêncio. E eu estava nesse jogo. Nesse jogo, ele teve o nome cantado pela torcida quando anunciaram a escalação. Ele foi aplaudido quando foi substituído, porque acho que teve algumas pessoas que não perceberam, especialmente que ele fez o gol no Gol Sul, né? O pessoal mais pro Gol Sul percebeu, tanto que até tentou puxar uma vaia quando ele foi substituído. Mas a maioria do site aplaudiu, porque ele fez o gol de empate, o Palmeiras depois acabou virando. Então, quer dizer, ele já tinha tido esse erro, ele foi advertido, inclusive, pela diretoria do Palmeiras. E aí ele, de novo, ironiza a torcida do Palmeiras. E a partida dele foi muito ruim. Muito ruim. Tem uma bola que ele pede uma falta no meio campo, que ele desiste, mas ele desiste da jogada, e aí o Everton sai, faz a defesa, até se saísse o gol, imagino que seria anulado, porque parecia impedimento, o ataque do São Paulo, mas uma displicência, assim, fora de sintonia, fora de rotação, e você vê que realmente, quando ele joga, é um outro tipo de jogo pro Palmeiras, né? Ele volta muito mais, e aí quando ele volta para tentar, teoricamente, ajudar a armar o jogo pro Palmeiras, a defesa do adversário se adianta, e aí tira o espaço para jogar, e o Palmeiras fica
engarrafado ali na intermediária de ataque e nada acontece. Então, ele, sem demonstrar essa vontade, esse desejo ali de estar em campo e sempre ironizando a torcida, a sorte, assim, vamos dizer, a sorte dele é de que, a partir de agora, assim, vão ter poucos jogos com torcida, né? Porque fosse um pouquinho antes, ia ser complicada a situação. Eu até brinquei com amigos meus de que ele, me lembrando, lembro o Fabrício no Internacional, quando ele sai xingando o estádio inteiro, foi daqui a pouco, é o próximo passo a acontecer. E tá passando do limite, entendeu? Então, ele precisa também entender que, nitidamente, é um fim de ciclo. Imagino que ele não fique pro ano que vem. Acho que ele não quer e o Palmeiras também não vai querer. Mas eles têm uma final de Libertadores em 10 dias, querendo ou não, ele era um cara importante, né? Agora, nem sei como é que, no jogo contra o Flamengo, tem condição de colocar ele para jogar? A gente viu agora 100% do estádio vai estar liberado para o público, né? Como é que vai ser a reação? Então, assim, péssimo momento para ter essa crise com torcida. E o Luiz Adriano geriu muito mal e tem tido uma culpa importante, assim, nesse problema todo, numa temporada que é ruim, que é que nem o que o Boca falou. Cara, ele vem de uma temporada de 20 gols, ele foi decisivo na Tríplice Coroa. Ele não era um nada, ele foi um cara relevante. Ele tinha também. Ele pode até reclamar que em alguns momentos ele foi, talvez, criticado exageradamente em outros momentos, ok. Só que então ele precisa demonstrar em campo também para mostrar que ele foi injustiçado. Ele precisa demonstrar alguma coisa em campo. E ele não demonstrou em nenhum momento nessa temporada.
Só ia falar que o Luiz Adriano tem contrato até junho de 2023, com provavelmente, com certeza, entre os três maiores salários do elenco do Palmeiras. E é difícil achar alguém no futebol brasileiro que pague o que o Luiz Adriano ganha. Então, também, não acho que é tão simples assim para se livrar dele, porque é muito dinheiro por mês, e quem vai pagar? Ele esteve perto de ir para o Grêmio, mas aí teve questão lá de família, todo mundo sabe que a família dele é muito ligada ao Inter, e vai ser um problema aí para a nova gestão resolver, porque clima para ele continuar no Palmeiras, acho que só se ele fizer dois gols na final da Libertadores e o Palmeiras for campeão, que acho que resolve isso daí.
Depende, ele vai mandar a torcida calar a boca e vai aumentar a confusão. Se ele
fizer isso. É, com certeza.
Cara, sabe o que ele podia, ele tinha que fazer, cara, sem brincadeira? Ele primeiro precisa de terapia, né? Não ele, na verdade, todas as pessoas no mundo. Eu faço terapia, verdade. Terapia, isso muda muito a minha vida. Isso não é, não é algo ruim, todo mundo precisa. Mas ele precisa de um bom psicólogo que coloque na cabeça dele algumas mudanças de comportamento. Fato. O cara, ele precisava primeiro ir a público e pedir desculpa para a torcida. Desculpa, torcedor, eu sei que eu não me comportei bem, que eu fiz isso, e eu vou provar para vocês dentro de campo que eu tenho meu valor. Ele vai lá, faz dois gols na final da Libertadores, e aí as coisas começam a melhorar. Agora, se a cada participação do cara for um silêncio para a torcida, for um palavrão para a torcida, for um gesto para a torcida, o cara tá cavando a cova. Aliás, já cavou, né? Muito difícil ele sair. Algum torcedor do Palmeiras. Eu não sei se tem torcedor do Palmeiras que apoia esse cara. Eu sinceramente não sei.
Não, e Boca, eu até estava falando sobre isso ontem no Allianz Parque com um conhecido meu lá do Palmeiras. E assim, se ele é um cara que tem. Como eu posso dizer? Se ele tem motivo para questionar isso que está acontecendo, se ele é um cara que está se entregando, que está se doando, ele chega hoje e, sei lá, convoca uma entrevista ou dá uma entrevista exclusiva, alguma coisa, e mostra, assim, olha só, tá aqui, ontem eu corri 12 quilômetros, posso estar em má fase, não tô fazendo gol, mas no último jogo anterior eu corri 11 quilômetros, não sei o que, tô me esforçando, tô me matando. Mas nem isso ele faz. Então ele não tem nenhum argumento para defesa dele mesmo, porque ele não faz gol, ele não se empenha, ele não joga bem, ele não produz nada, e ele só joga contra a torcida, fazendo essas coisas de xingar, de aplaudir, de ironizar. Então ele não tem absolutamente nada a favor dele e que ele tente fazer para melhorar essa situação ruim.
Mas ele sai da área, Fabrício. Agora eu sou por favor, dê a resposta que eu mereço. Né?
Não, claro. É um centroavante que tem gente que fala que ele é muito bom porque ele sai da área, ele abre espaço. É igual o goleiro que é bom porque sabe jogar com o pé, não importa se ele defende ou não a bola, tem gente que defende que ele é muito bom, ele abre espaço. É ótimo. Mas tá aí, né? Tá aí. Desde sempre eu falei.
Hoje é o seu momento, você pode aproveitar o seu momento. E só falando de diretoria, né, o Palmeiras não pensa em decidir nada, até porque tem daqui 10 dias praticamente um jogo contra o Flamengo, que aí vai decidir temporada do Palmeiras. O próprio Abel pediu união neste momento para, não lembro as palavras exatas, mas para aguardar decisões para o próximo ano mais para frente. Então ele assim, ele pede união, meio que defende o Luiz Adriano, mas fala assim, ó, depois a gente decide lá na frente o que precisa ser feito. E o Palmeiras está nessa mesma pegada também, então acho que se aproxima por um fim trágico, não, né? Mas por um fim triste pelo que foi o Luiz Adriano na temporada.
Melancólico.
Melancólico, boa definição, mas como o Fabrício lembrou, né, não é uma coisa simples. Ah, beleza, vai embora que a gente não quer mais você, o Palmeiras falando. O Luiz Adriano não quer mais o Palmeiras. É. Tem um valor de mercado, tem um valor, tem contas a pagar, salários, valores, enfim, bastante coisa para ser discutida. Né?
Lembrando, o contrato do Luiz Adriano, até foi muito exaltado na época, ele tinha, se eu não me engano, 2 anos de contrato ainda com o Spartak Moscou. E o acordo que ele fez na época com o Alexandre Matos, que era o diretor de futebol, o que ele tinha para receber em 2 anos no Spartak, ele receberia em 4 anos, um contrato de 4 anos com o Palmeiras. Ou seja, que nem o Fabrício falou. Não é simples. E um time, por exemplo, que era o Grêmio, que estava interessado nele, agora no início do mês, ele vai ter que depor na justiça lá em Porto Alegre, por ter provocado a torcida do Grêmio depois do jogo Palmeiras e Grêmio, né? Então, e aí o Inter, que era um clube que ele é muito, muito ligado, chegou a ter aquela possibilidade de uma troca com o Galhardo alguns meses, também não foi para frente, então... E mercado lá fora também, muito difícil, né? Então, realmente é um pepino a se descascar. Um abacaxi a descascar, né? Pepino... Se descasca pepino, mas não tem esse termo.
Não tenho esse conhecimento culinário, então não posso falar o que eu faria.
Descascar pepino é mais fácil do que abacaxi, né?
É, porque... Isso, sim, pode sim. Pode ser.
Bem mais.
Esse podcast aqui tá virando podcast gastronomia.
É isso, tá vendo? É muito conhecimento. Eu até perdi o raciocínio do que eu vou falar depois, eu estou enrolando
para tentar. Não, mas eu deixo um falar gancho. Uma coisa. Eu,
por favor.
Eu preciso desabafar.
Por favor, você está aqui para isso, a gente quer ouvir sua revolta.
Não, com certeza vocês falaram isso no começo do programa, eu não pude entrar antes porque eu estava na função de pai, solitário aqui. Mas assim, o que eu vou falar se refere 100% ao jogo de ontem, não tem nada a ver com a temporada ou a final da Libertadores ou o que quer que seja, é sobre o jogo de ontem. Para mim, o que o Abel Ferreira fez ontem foi um absurdo sem tamanho, porque, ok, ele pensar na final da Libertadores, beleza, é justo ele pensar, mas aí a minha opinião, e eu estou aqui para dar a minha opinião, você tem um jogo em Fortaleza no sábado e um jogo contra o campeão brasileiro na terça-feira. Aí você tem ontem um jogo contra um dos seus maiores rivais, que você vai jogar na frente de 30 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas pela primeira vez, desde não sei quanto tempo, torcedor que está ali sem comprar ingresso há não sei quanto tempo, tal, voltou para o estádio, aquela coisa, Palmeiras podendo colocar o São Paulo na zona de rebaixamento, e aí não era o último jogo antes da final da Libertadores, tem mais 2. Cara, joga com os titulares, ganha moral, jogando na frente da torcida contra um time que tomou de 4 do Flamengo no fim de semana, ganha o jogo, deixa os titulares descansando, e aí é festa, pronto, beleza, se perder para Fortaleza, ninguém está nem aí. Mas aí o que ele fez? Ele conseguiu criar uma situação ruim por conta da derrota, pela forma como jogou, pela escalação estapafúrdia que foi, na minha opinião, e pela situação do Luiz Adriano, que piorou ainda. Então, assim, eu estava lá no estádio, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que estava lá foi para o estádio pensando o quê? Cara, vamos jogar contra o São Paulo, vamos ganhar, vamos golear, a gente sempre ganha do São Paulo aqui dentro, não sei o quê. Passando esse jogo, beleza, estamos na final da Libertadores, não vamos ser campeão brasileiro, vamos colocar o São Paulo na zona de rebaixamento, não sei o quê. E aí, uma coisa que, tudo bem, o Abel pode não pensar nisso e tal, mas ele sempre fala que o futebol é feito pelos adeptos, pelos torcedores, não sei o quê. Pô, pensa um pouco no que o torcedor queria para ontem, especificamente, entendeu? Repetindo, não era o último jogo antes da final. Tá, tem toda a questão de o núcleo de saúde e performance, não sei o quê, né? Mas será que todos os jogadores titulares estavam precisando descansar ontem, assim, entendeu? Então, eu acho que vocês já falaram sobre isso, eu só queria desabafar, porque foi uma decepção enorme. Era um jogo que ele era para ser uma festa. Palmeiras ganhando, colocando São Paulo possivelmente na zona de rebaixamento, dependendo do resultado de hoje. Os titulares, beleza, agora vamos descansar, preparar para a final, e virou isso que virou. E assim, é uma coisa que eu sempre falo, se o Palmeiras perde do Flamengo, a temporada do Palmeiras acaba sem nenhum título. Pô, ontem você podia ter colocado o São Paulo, ajudado a rebaixar o São Paulo, não sei o quê, né? Mas eu acho que foi um erro muito grande de maneira como tudo aconteceu. A escalação eu achei péssima também, sem jogador de velocidade e sem meia de criação. E acabou acontecendo tudo o que aconteceu. E eu acho que o Abel Ferreira criou um problema completamente desnecessário ontem em vários aspectos. É isso. Só queria fazer esse desabafo.
Não, muito, concordo totalmente com você. Acho que o Abel avaliou mal o jogo, poderia ter poupado contra o Fluminense, poderia poupar contra o Fortaleza, contra o Atlético Mineiro. Você tem casa cheia depois de muito tempo e você frustrou o torcedor e você trouxe uma cobrança desnecessária. O Palmeiras, que estava num processo de tranquilidade, reconquistando confiança, embalando com uma formação, e agora você já volta a conviver com o protesto da torcida, com reclamação de conselheiro, um jogador respondendo torcida e depois recebendo um coro nada amistoso, né? Então, foi um jogo que o Palmeiras perdeu a oportunidade de... Eu não sei nem se tem a... Se o Palmeiras imaginou que com os reservas a gente poderia vencer o São Paulo, sabe? Não sei se teve essa avaliação, mas se teve foi errado, porque o Palmeiras tomou um baile de São Paulo do começo ao fim, né? Então...
Não, e assim, tudo bem você poupar alguns jogadores, mas você precisa escalar um time com o Matheus Fernandes de meia. Porra, o time está encaixado jogando com Gustavo Scarpa, Dudu estava fora, ok, e Rafael Veiga. Põe um dos dois, pelo menos, entendeu? Põe o Zé Rafael, vinha jogando muito bem e entrou, melhorou um pouco o time ontem. Então põe ele ali para jogar, mas para mim foi inconcebível, cara. O Matheus Fernandes de meia, para mim, ele me irritou de uma maneira ontem que assim, não tem explicação. Foi feio. E fora, aí eu faço aqui o meia-culpa também, eu venho pedindo mais chances ao William. A atuação do William, embora tenha se esforçado muito, ele errou tudo que ele tentou. Tudo. Mas correu, marcou, não sei o quê. Jogando também aberto pela ponta, que é outra coisa que não faz sentido. Sendo que você tem o Wesley e o Gabriel Veron para fazer essa função. Enfim, é uma sucessão de cagado que aconteceu ontem.
Eu acho que eu vou
entrar em contato aqui com a direção do GE e vou falar que o meu emprego está correndo risco porque Fabrício Crepaldi vai entrar na voz da torcida no meu lugar. Sensacional, Fabrício Crepaldi. Se todas as suas palavras eu concordo.
Não, e olha assim, ó, e você tem que entender que é algo sincero, porque não tem nada relacionado ao Juventus. Porque o Juventus ali que mexe o coração, que todo é o pior time do mundo, é o pior treinador do mundo, aí depois ganha um jogo, vamos para Tóquio, vai ganhar tudo, que ninguém segura, aí depois já perde de novo, é o pior treinador do mundo, é o pior atacante do mundo.
Quando eu falo sobre o Juventus, eu sou muito menos comedido do que eu fui agora nas minhas palavras. Porque as coisas que acontecem e vêm acontecendo no Juventus há muitos anos me irritam. Você já recebeu áudios meus
já.
Desabafando sobre o Juventus. Eles são impublicáveis.
Então.
Sobre o Palmeiras, eu sou 100% profissional, mas ontem me irritou muito também.
Então, amigos, acho que falamos o que tinha que falar sobre clássico, né? Lembrando que o Palmeiras tem eleição no sábado, uma coisa meio protocolar, né? Leila Pereira tem tudo para ser... finalmente eleita presidente do Palmeiras, tem todo um processo estatutário a ser cumprido, ela precisa da maioria dos votos da eleição, então 50% mais um, ela confirma a eleição para os próximos 3 anos, e acho que é uma coisa que não é uma surpresa para ninguém, o caminho que a política do Palmeiras tomou. A surpresa maior é não ter uma oposição neste momento para para pelo menos tentar concorrer com ela, né, Thiagão?
Ah, sem dúvida. Até porque tudo indicava de que no dia final de registro de chapa teria uma chapa encabeçada pelo Mário Giannini, que seria um candidato defendido, apoiado pelo Mustafa Contursi, e aí em cima da hora acabaram que desistiram daquela candidatura. É diferente do que o Palmeiras viveu em 2016, quando Maurício Gagliotti era candidato único. Naquele momento, de fato, tudo indicava que era um clube pacificado politicamente. Palmeiras estava num momento de reconstrução, e aí a coisa ficou mais pacífica de fato, né? Havia uma unidade maior. Agora não, agora não tem oposição, por tão fragmentada que está a política do Palmeiras. Hoje a oposição é dividida em muitos pequenos grupos dentro dela, tem grupo de gente ligada ao ex-presidente Paulo Nobre e ao Genaro Marino, que foi candidato à presidência, gente ligada ao Mustafa, o Saverio Orlandi, que está no meio disso tudo e tentou se viabilizar e não conseguiu. Então, são vários grupos diferentes entre si, e aí isso gerou uma divisão tão grande que aí nem isso, nem assim, o Palmeiras conseguiu colocar um candidato da oposição, além, claro, né, da força financeira da Leila Pereira, da Crefisa, que de fato também faz uma diferença na política do clube. É o que a gente vai ver, acho que é o último passo, né, de um projeto que começou há alguns anos e agora todo mundo já está muito, muito conformado, até as pessoas de oposição que eram contra, sabem que é meramente protocolar, ela deve ser eleita com imensa maioria, né? Até redundante que eu estou falando, mas assim, ela deve ter uma aprovação muito alta na Assembleia de Sócios, e aí nós teremos 3 anos, então, de Leila Pereira como presidente do Palmeiras.
É isso, amigos. Obrigado pela audiência. Voltamos na semana que vem já para começar o clima de Libertadores e também falar da rodada do fim de semana. Lembrando que você sempre ouve o GE Palmeiras no Globoplay, na página do Palmeiras, no seu tocador aí favorito de podcast. Um abraço a todos e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu!